Capítulo 26 do livro do Gênesis. A proposta hoje de manhã é olharmos para as nossas crises e como lidar com elas. Qual a sua crise? Está passando alguma crise? Alguns estão desempregados, pode se transformar numa crise. O que o desemprego pode causar? Sentimento de inutilidade, de incapacidade. O que mais? Quem já viveu desemprego? Oi? Depressão? Falta de dinheiro? Falta de perspectiva? O que vai acontecer da minha família? E isso pode gerar um problema, uma dificuldade interior aí bastante grande. Talvez um exame médico, lá o nosso amigo ali deve ter pego algum laudo que deixou ele em crise. Uma gravidez pode dar uma crise? Acho que não, né? Só no primeiro dia, né? Depois passa e é uma alegria. E é uma bênção, sem dúvida. Mas tem aí irmãos e irmãs que estão vivendo aí apreensões em relação à saúde. Sua, de a esposa, do marido, de um filho, de um neto. Ou uma situação difícil de, enfim, como é que vai ser a situação futura aí para minha família em relação a isso? Ou talvez seu problema seja de algum estado aí interior de não faz sentido viver, estou triste, estou realmente até pensando em dar cabo da minha vida. Ah, isso aqui não passa aqui na cabeça de ninguém, né? Nessa igreja. Nós vivemos crises, vivemos situações difíceis. Ou então você vai dizer, não, Patrick, eu não estou passando por nada, então posso ir embora? Porque eu não estou vivendo nenhuma crise. Mas talvez você pode passar por alguma daqui a um tempo. E vai ser bom olhar para esse capítulo e ver como Isaac, como a sua família viveram essas tensões, esses problemas, essas dificuldades. Talvez você está vivendo um problema de separação, uma dor de repente não ver mais o seu casamento aí indo adiante. Talvez uma amizade de muito tempo rompida. Talvez um ministério, talvez alguma coisa que você entendia que ia durar bastante e teve uma interrupção? Um homem tinha em sua mesa de trabalho uma plaqueta com os seguintes dizeres: olhe sempre para baixo. Olhe sempre para baixo. Tem alguma coisa estranha nessa frase? Todos que entravam, como vocês espantaram também na sala dele, e perguntavam, mas essa frase não deveria ser ao contrário? Olhe sempre para cima. E ele então sempre respondia, depende do lugar onde você está assentado. Eu estou assentado nos lugares celestiais. Então a minha perspectiva é olhar de cima para baixo, na perspectiva de Deus, de Cristo, que olha as dificuldades e ele não precisa ficar preocupado com elas. Lembram-se desse versículo? Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você anda assentado no meio das suas crises, problemas e dificuldades? Olhando sempre assim para cima e sufocado por elas? Ou está acima delas com o Senhor e dizendo, Deus, como é que nós vamos administrar essa situação? Alguém uma vez disse que as circunstâncias são que nem colchões. Ou você está por cima e está descansando nelas, ou então o colchão está por cima e está te sufocando. Você pode escolher. E a palavra de Deus nos dá aí o remédio. Ou ficar por cima ou por baixo delas. Vamos ler Gênesis 26, de 1 a 6. E a primeira crise aí que a família enfrenta é uma crise de fome na terra. Essas semanas eu tenho ficado preocupado com a falta de água aí na nossa cidade. Né? Falta de água vai ser um problema, mas para a lavoura daqui a alguns meses ou ano que vem, tem. E aí nós temos uma terra que está já vivendo um problema de fome, significa que passou por um longo período de seca, dificuldade extrema, e aí essa família, que não é somente uma família de quatro, Isaac, sua esposa Rebeca e os dois filhos, mas eles tinham centenas de servos. Se ele herdou todos os servos de Abraão, são centenas. Então é realmente uma família imensa, que depende de comida, que depende, enfim, de água. e dessa situação, então não é bolinho, não. Você fazer mudança de gado, de milhares de vacas, de gado, de rebanho, com centenas de pessoas, adultas, crianças, jovens. Então imagina aí a administração quando vem uma crise que não é pequena. Diz o texto, Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, então, com essa crise de fome, ele está pensando o seguinte, eu vou para o Egito, que lá no Egito vai ter condições, com os rios, com toda a prosperidade dessa nação, eu vou encontrar solução. Mas o caminho para chegar até o Egito é Gerar, então ele passa ali em Gerar para se avistar com o rei dos filisteus. A gente não sabe muito bem o que estava na mente dele, se era parar por ali, mas o texto nos indica que de alguma forma ele estava pensando em descer um pouco mais e repetir aquilo que o pai dele fez quando teve fome. O pai dele foi, sem consultar a Deus, e desceu até o Egito, e aí viu que a coisa não estava boa lá, e Deus falou, você está no lugar errado, volta, porque não é nessa terra que eu quero você e a tua descendência. E Isaac, então, é tentado a descer lá para o Egito, mas ainda bem que ali em Gerar, ele ouve a voz de Deus. Aparece o Senhor ali e lhe diz, Isaac, não desças ao Egito. Primeira coisa importante, quando você está vivendo uma crise, não importa qual seja, é estar sensível à voz de Deus. Qual que é a tendência quando a gente é permeado de um pensamento que nos preocupa? A gente fica focado nele, não é verdade? E a gente fica ouvindo o nosso próprio problema e a nossa mente. A tendência às vezes é descer para o Egito, aí figuradamente, encontrar soluções que o nosso amigo encontrou quando viveu a mesma situação, ou então encontrar recursos, porque afinal eu tenho que resolver os meus problemas, ninguém tem nada a ver com isso. E a tentação é a gente tentar nós mesmos administrarmos os nossos problemas, e com isso a gente pode perder facilmente essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus e Ele nos dizer o que a gente deve fazer nessa hora. As tentações são grandes de a gente ficar administrando apenas o nosso problema, às vezes se fazer de vítima, ou de jogar tudo para o alto, de ficar nervoso, culpar todo mundo e todos e até Deus. Mas Deus, Ele tem sempre uma palavrinha, mesmo quando a crise é difícil, mas precisamos nos dispor a ouvir de forma atenta a voz de Deus que traz instruções. Não ouça os conselhos do mundo, não busque ajuda em livros de autoajuda, mas busque na palavra de Deus. Aqui você vai encontrar a orientação. O que eu devo fazer no meio dessa separação? O que eu devo fazer no meio desse desemprego? O que eu devo fazer nessa falta de perspectiva, com esse problema de saúde? O que eu devo fazer com essas minhas interrogações, essa falta de alegria, de felicidade, de perturbação interior? E eu digo para vocês como eu fico feliz quando posso ouvir pessoas que passam por alguma dificuldade. De alguma forma, muitas vezes é apenas ouvir, mas onde eu vejo no coração e na mente dessa pessoa, olha, isso está me aproximando de Deus. Excelente, esse é nota 10. Porque com Deus ela vai encontrar a paz, vai encontrar a solução, vai encontrar direção, conselhos e orientação. E quando a pessoa me diz, eu estou lendo mais a Bíblia, agora sim, eu estou buscando, Deus vai cuidar disso. Coisas que a gente não consegue cuidar. E aí vai ser a experiência do salmista. Lá no Salmo 119 que diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, porque aprendi a amar, a guardar os teus decretos. Você já pensou nessa ótica de ver a crise? De olhar e falar: puxa, Deus, é uma aflição, é uma dificuldade. E você ter se apegado mais à palavra de Deus e essa voz e a orientação do nosso Deus. Então, seja sensível à voz de Deus. E tristemente, às vezes eu vejo alguns que perdem o foco e começam então a tentar resolver, e é uma agitação, e é uma coisa que não acaba bem, porque estão tentando resolver do seu próprio jeito. Mas quando tem uma orientação de Deus, você vai seguro. Pode ser que a circunstância não mude da noite para o dia, mas lá dentro já mudou. Deus está comigo e eu sei que não estou sozinho. Não desça para o Egito. Não seja tentado a correr e encontrar os teus próprios recursos. Lembra da historinha do vovô, lá do baleiro? Deixa Deus, com a sua mãozona grande, dar aquilo que você precisa naquela hora. Então viva nessa sensibilidade. É aqui que você vai encontrar a orientação. Até para não fazer algumas coisas que de repente estão no seu coração, como descer ao Egito. Isso talvez se aplique a decisões da vida, simplesmente. Não são crises, mas são forquilhas aí, são situações da vida onde você tem que tomar uma direção, um caminho que vai trazer repercussões e consequências para a vida toda. Decisões de com quem eu vou casar, quem vai ser meu príncipe, quem vai ser a minha princesa. Que profissão escolher? Imagina, com 17 anos eu tenho que escolher uma profissão. O que eu vou escolher dentre as dezenas de possibilidades e que vai comprometer possivelmente a minha vida inteira? Muito mais do que esse tempo que eu já vivi. Emprego e tantas outras coisas. Seja sensível à voz de Deus. Ele tem orientação. Ah, mas Deus está demorando. Aguarde, espere. Porque Ele é o primeiro e maior interessado em orientar e dirigir os seus filhos para que não façam coisas erradas, mas vivam dentro da sua vontade, da vontade boa, soberana de Deus. Não se isole. Não desça para o Egito, não se isole. Compartilhe com os irmãos. Isso é outra coisa difícil na crise. Mas use a família da fé. Isso faz parte. Porque se você se enfiar no Egito, você vai ter muito mais dificuldades de ter pessoas que realmente, da parte de Deus, vão te ajudar a encontrar o bom caminho e a boa solução. O salmista também fez a experiência: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer ou alegria plena, muito já teria eu perecido na minha angústia. Já sentiu angústia por um filho, por uma filha, ou por você mesmo, por uma situação difícil, mesmo que por dias ou por horas? A palavra de Deus, ela tira essa angústia do seu coração. E o salmista, ele nem tinha toda a Bíblia como nós temos hoje. Imagina se já experimentou isso. Nós então vamos, né? Aí ter alegria plena e total. Mas é uma decisão. É uma decisão pegar esse livro, largar um pouquinho o celular, o Face, a televisão, largar aquele seu livro que você quer tanto acabar e pegar essa palavra. E aí sim, ela vai te alimentar. E você vai conseguir viver dia a dia com uma perspectiva boa, dizendo: Deus, fala comigo. Não me deixa perdido aí no meio dessa situação. A segunda coisa que Deus fala para ele é: habita na terra. Algumas versões, quem tem aí a NVI ou até outras, em vez de habita na terra, está peregrina na terra. Quem tem peregrina aí na terra? Esse verbo aí no hebraico, ele dá ideia não de habitação criando raízes, mas é uma habitação por pouco tempo. Por isso, de outras traduções, terem usado a palavra peregrina. E isso é muito importante, meus queridos. No meio da crise, isso ajuda demais. A ordem de Deus não é fincar raízes, mas é peregrinar nessa terra. Assim como foi a ordem de Deus para Abraão, vivendo em tendas, continua para Isaac. Os que são da fé têm que peregrinar nesse mundo. Aí quando você está em crise, isso vai te ajudar da seguinte forma: bom, se eu não sou morador para sempre dessa terra, ufa, então a crise já é menor, não é verdade? Porque a minha terra é outra, é lá, é celestial. Então eu não vou morrer nesse negócio aqui. Isso já pode aliviar um pouquinho. Consolai-vos com a volta de Cristo. Consolai-vos com essa perspectiva de que essa crise vai passar. Porque a minha terra definitiva, onde não vai mais ter crise, é lá no céu. Esse é o primeiro aspecto. Lembrar de que, olha, Isaac, habita nessa terra, mas é por pouco tempo. Nós vamos resolver essa situação. A segunda coisa é que te ajuda para, se você está aí vivendo uma crise que diz, eu não vou conseguir recuperar o que eu perdi, a minha saúde está indo embora, e tantas outras coisas, essa separação, estou vendo que não vai ter mais jeito, e você está vendo perdas e perdas, mas você pode se alegrar, porque você não vai levar nada disso. Mas no meio disso, você pode acumular tesouros lá no céu. Nessa peregrinação, vai te ajudar a realmente focar seus olhos, a sua energia, para acumular tesouros no céu, onde traça, ferrugem, não chegam, não corrói, não atingem. E a terceira coisa que peregrinando vai te ajudar é que é apenas uma circunstância, não é um fim, é um meio, é uma ferramenta, muitas vezes, de Deus para nos fazer mais parecidos com esse projeto maior e eterno de Deus, de sermos como seu Filho Jesus Cristo, conforme a imagem do seu Filho. Então, a nossa tendência, quando a gente está nessa crise, é se focar nela e perder de vista essa eternidade, esse futuro, e a gente fica com vergonha, fica falta de perspectiva e se enterra lá que nem o... Quem quer que enfia a cabeça? O avestruz, né? E tal, se esconde no buraco, não quero ver mais ninguém, e está perdida a minha vida, ninguém me ama, e estou sozinho. Nós somos humanos. Mas Deus está dizendo, olha, seja sensível, eu continuo por cima de tudo isso aí, seja sensível, não vai buscar ajuda no Egito, não, fica aqui, não perca a perspectiva de que você é um passageiro aqui nessa terra. Então, isso alivia bastante. E a terceira coisa, nosso Deus, com toda a graça, com todo o seu amor, Ele está lembrando Isaac das promessas. E é importante você lembrar delas, para você não ficar aí afundado pela crise. O que, que Deus disse a Isaac? Serei contigo. Você tem essa certeza que Deus está contigo? No meio do que você está vivendo e passando? Tem alguém aqui passando por um problema lá em casa com a vovozinha. Está doente. O Senhor é contigo. Está cuidando, está administrando, tem um propósito maior com tudo isso. Que mais? Te abençoarei. Ah, não, mas você não sabe, o problema que eu estou vivendo nem tem condições. Não, relembre as promessas, são promessas seguras, firmes, porque Deus não é homem para mentir, Ele é fiel. Serei contigo, te abençoarei, darei estas terras a ti e à tua descendência. Ele vai fortalecendo o coração de Isaac. Vai relembrando a sua memória. Teu pai te passou isso, eu já te disse. Mas olha, creia, se firme nisso, isso é seguro. Confirmarei o juramento que fiz a teu pai. Qual tinha sido o juramento? Você vai ter descendência como as estrelas do céu, os grãos de areia. E vai continuar, você só está no meio aí de um projeto. Multiplicarei a tua descendência. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui eu me perguntei, o quanto que eu me preocupo com a minha descendência? Os filhos a gente se preocupa, os netos, não tenho ainda, mas eu acho que quando tiver a gente vai se preocupar. Alguns veem os bisnetos, que é o caso da minha sogra-avó aí, né? E, quem sabe ainda, alguns têm o privilégio de conhecer uns tataranetos ou tetranetos, ou enfim. Mas alguém já pensou daqui a 4, 5, 6 gerações e viver hoje preocupado com isso? Que tipo de preocupação Deus está tendo quando fala para Abraão, eu vou dar uma descendência imensa para você, vão ocupar essa terra. E eu estou lá preocupado com quem vai vir daqui a 100 anos, 200 anos? E eu tive que pensar nisso e olhar e falar, mas Deus está me responsabilizando pelos meus descendentes também. tem repercussões. A sua fé hoje tem consequências para a tua descendência, não importa se é a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Tem consequências. Porque existe um projeto macro de Deus, e a gente vê claramente quando ele começou ali com Abraão, insistindo, olha, de você, Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, vai vir aquele que vai conseguir abençoar todas as famílias da terra. Então não posso me omitir e ser egoísta nas promessas e dizer, são para mim e cada um pegue as suas. Mas ele está dizendo, creia, viva nessas promessas, porque isso vai trazer consequências para os seus descendentes, mesmo que você não os conheça. E ao contrário também, se você não for apegado a essas promessas, também vai ter repercussões. Aí é o sentido de entrar nesse projeto, essa visão macro de Deus. Você é um canal de Deus para os que virão depois de você, nessa história que Deus está escrevendo e desenhando. Lá nós estamos falando de Abraão e Isaac, pensando em Israel. Mas hoje você, como igreja de Cristo, você faz parte desse plano. Mesmo não tendo a dimensão, mas tem repercussões. E aí é um passozinho a mais que você tem que dar. Não ser egoísta, eu vou me pegar nisso para mim, para os meus filhos e para os meus netos, e eles que depois que se virem. Não. Por isso que nós temos Hebreus 11, que a gente vai estudar daqui algumas semanas. Pela fé, pela fé, pela fé. E esses homens que pela fé viveram e fizeram, chegou a pessoa de Cristo. E agora você, pela fé, tem que anunciar esse Cristo, porque virão pessoas depois. A reforma não é isso que a gente está vendo? Quem veio às 10? Pela fé, esses homens levantaram a palavra de Deus de novo. E você foi agraciado pela fé de homens que nasceram há quantas centenas de anos atrás? 1500 para 2000? Mais de 500 anos. Eles estavam pensando em você? Possivelmente não, em termos de nome, de conhecer. Mas eles estavam obedecendo, mesmo sem ver. Isso vai fazer diferença. Você tem pensado em se apegar nas promessas, também pensando nos seus descendentes? Como testemunho, como exemplo e como perpetuação desse plano e essa visão de Deus para com a igreja? Então ore, viva, se apegue às promessas, porque Deus vai cuidar da sua descendência. Vão fazer as suas escolhas, mas elas vão ter como referência meu avô, meu não sei quem, ou mesmo que eu não conheci, mas tem pessoas que foram fiéis, que me comunicaram, pelo menos aos meus pais, aos meus avós, essa mensagem, e ela chegou até mim, e vão poder dar graças a Deus por tudo isso. Entender essa ideia do porquê, essa preocupação com uma coisa que eles nem conheceriam, mas tem aí o amor de Deus, por isso que a história tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um Deus que está por cima e quer encontrar pessoas fiéis no meio desse trajeto que não é uma linha, né, Reinaldo? Mas que é uma explosão aí de vários eventos, onde Deus quer te inserir nisso tudo, com o teu jeito, com os teus dons e talentos. Mas não se omita a viver isso, pensando nesse futuro. E aí nós temos o testemunho do Pai. O que diz ali no versículo 5? Olha, o Pai viveu isso aí. É como dizendo, Isaac, viva também. Jacó, viva também. O que Abraão viveu? Obedeceu a minha palavra. Guardou os meus mandados. Guardou os meus preceitos. Guardou os meus estatutos. Guardou as minhas leis. Vocês viram os vários aspectos da palavra de Deus? Como instrução, como lei, como ordem, como preceito, como orientação, direção, recomendação e tudo mais? Viva tudo isso. Viva. Isso é se apegar às promessas de Deus. Isso é amar a Deus. Isso é entender que Deus tem um projeto. Isso é dizer, eu não quero seguir outro. E isso vai trazer alegria, perspectivas, esperança para os que virão depois de você. Isaac foi beneficiado por causa da obediência de Abraão. Olha aí em Gênesis 22, 18. Quem achar, leia em voz alta aí. Bem alto, sem microfone, mas com certeza tem um vozeirão aí no nosso meio. Gênesis 22, 18. Abraão, você obedeceu. Então, porque ali foi um pacto que tinha E tinha dois lados, né? Se você cumprir, então vai acontecer tudo isso. E Abraão foi fiel, seja fiel também. E aí, versículo 6 do nosso Gênesis 26, Isaac, pois, ficou em Gerar, não desceu para o Egito, obedeceu. No meio da crise, seja sensível à voz de Deus. Habita na terra, mas por pouco tempo. Não perca a perspectiva de que, a dimensão de que não é aqui que você vai se estabelecer para sempre. E aí você cria raízes, mas raízes que é fácil tirar, para você não se decepcionar e ficar frustrado se você perder alguma coisa, né? Passe por cima, porque a sua pátria está lá no céu. E relembre as promessas, apegue-se a elas. E obedeça, porque traz bênção para você e para a sua descendência. Gênesis 26, de 7 até 11, o que acontece ali? A mesma mentira que Abraão cometeu. Bom, estou por aqui, a minha esposa... Só tem problema os homens que têm mulheres bonitas, né? Formosas. E Rebeca era bonitona, e aí Isaac ficou com medo. Fala, bom, essa mulher aí vai ser um prato cheio aí para... os homens aí de Gerar. Então, é minha irmã, é minha irmãzinha, caçula, ou sei lá, né? E aí, ele viveu lá na terra de Gerar, e chegou um determinado momento, onde que esse rei aí, Abimeleque, olhando pela janela, ele vê que Isaac está fazendo carinho na Rebeca. Fala, ah, ele me enganou. Esse cara me enganou. Como que é irmã? Fazendo esse tipo de carinho, de carícias? É a esposa, e foi lá tirar satisfação. E aí Isaac respondeu a mesma coisa. Fiquei com medo. Vocês poderiam me matar. No meio da crise, quando a gente está vendo o problema se agravando, a tentação de dar um jeitinho não é grande? Não é grande? Ah, Deus vai entender, né? Afinal de contas, também não sou. Tenho sangue de barata... E Deus está vendo a necessidade. Então é fácil se permitir alguns desvios, alguns pecados, em nome do... Deus vai entender. Mas Deus, em momento algum, liberou a falta de pureza e santidade quando a gente está vivendo crises. E a tentação é muito grande, seja na área financeira, seja na área dos convênios médicos, tanta coisa que a gente pode tentar fazer para burlar e para tentar dar um jeitinho, né? Quantas coisas em outras áreas aí de separação agora, vou fazer valer mesmo, já que a coisa está feia, eu vou partir para cima, e aí vou usar recursos que eu tenho, que eu não tenho, agora vou dar o troco, e a pessoa vai ver, ou não vai ver, ou vou me vingar, ou vou anunciar no jornal. A tentação é grande de a gente partir para uma solução que é o jeitinho, o nosso jeitinho humano. E aí Isaac ficou com esse receio, com esse medo. E aí eu digo para vocês que a fé e o medo não combinam, não andam juntos. Ou você deposita a sua fé no Senhor, nas suas promessas. Isso vai te trazer paz e conforto e segurança. Ou então você vai ter que lidar com essa mente, esse coração dúbios e divididos. Você conhece alguém que é firmão na palavra de Deus? Que é assim, sólido nas escrituras, não de conhecimento, mas de apego a Deus? Você percebeu como passam pelas crises mais tranquilamente, mais seguros, mais firmados? É difícil, mas não são assim, levados a oscilar tanto ou, enfim, jogar tudo para o alto. Porque a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele traz essa segurança. Você com certeza já fez prova disso. Então, meu querido, passando por esse vale da sombra da morte, apegue-se, porque não tem ninguém, nem nada, mais seguro, mais tranquilizador do que Deus, do que a sua palavra. E os jeitinhos, eles não trazem alegria. Versículo 12 de Gênesis 26. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E aí é um conforto, um consolo no meio disso tudo. Deus, ele tem jeito para aquilo que não tem mais jeito. Isso nem sempre significa que vai restaurar tudo aquilo que você viveu, está vivendo. Mas o seu coração ele restaura. A sua mente ele restaura. A esperança, essa segurança ele restaura. Inclusive garantindo de que, olha para os pássaros, eles não semeiam, não colhem, mas eu cuido deles. Olha para os lírios, eles têm roupas de várias cores. Lencinho vermelho, amarelo, roxo e tal. Deus cuida deles. Não vou cuidar de vocês? Olhem um pouquinho para essa grandeza, esse amor, essa bondade de Deus. E Deus fez Isaac prosperar, abençoou. O que diz Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso. É tudo isso aí, né? Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto? Já pensou alguma coisa assim boa? Aí, se Deus permitisse, agora eu vou arrumar 50 aulas por dia, lá perto da minha casa, posso ir a pé para o trabalho. Deus pode fazer mais. Né? Cadê o Fontanelli que está desempregado também? Não está aqui, né? Deus não pode fazer, Ele não faz. A gente não vive atrás disso, mas a gente confia no Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser. Mais do que pensamos, mais do que pedimos. E a palavra de Deus nos ensina, peça. Eu não sou mão recolhida ou mão pequenininha. Eu quero dar, peça com fé. Peça, ouse, insista, clame. O que acontece com a situação ali do nosso Isaac prosperando? Versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quem já aqui já foi objeto de inveja dos outros aí, no trabalho, na escola, em casa, não sei o quê? Pode levantar a mão. Isso é muito comum, viu? Alguns invejam a sua beleza. Puxa, eu queria ser, você não sabe, mas, puxa, eu queria ser que nem ela, né? O Roger está nesse caso aí, Roger? Ele levantou a mão ali. Alguns invejam porque você tem uma inteligência um pouco acima da média. Outros invejam você talvez porque você tem uma carteira um pouquinho mais recheada. Outros invejam você porque você tem uma família equilibrada. Talvez invejam você porque você cai nas graças do chefe. E você é o protegidinho dele? Ou talvez dá tudo mais certo na sua vida? Ou porque você não tem dívidas? Ou porque você tem uma saúde de ferro? E a do outro é todo dia, toda semana está no hospital? Quanta coisa, né? Que a gente pode olhar e pode ter aí alguma dificuldade. E aí Isaac, então, aproveitou, já que ele era o bom lá, o bonzão, e começou a botar ordem no pedaço? Nada disso. Começou a ter contendas entre os pastores de Gerar e os pastores dos rebanhos de Isaac. Aí sabe o que Isaac fez? Tira o time de campo, não vamos brigar não. E aí ele sai dali, ele partiu dali. Isso aí, meus queridos, não é sempre fácil, mas ele não contendeu. Filho de Deus, que crê em Deus, que está acima de tudo, que não tem crise para ele confia. Ele até, quando precisa, ele abre mão dos seus direitos e age com mansidão. Já viu aquela pessoa que está passando pela crise, culpa todo mundo e todos, fica insuportável até conversar com ela? O que é isso? É um sentimento ainda de intranquilidade lá dentro. E aí a gente precisa, além de orar, chegar, mas confia. Deus está, quem sabe, querendo trabalhar isso aí, e você olhar para cima e não olhar para os outros ou para a sua própria situação, mas olhar para o Deus do problema. Não diga que o seu problema é imenso, diga que Deus é grande para resolver o seu problema. Muda tudo. Não muda tudo? E se a gente não cuidar, a gente também vai começar a invejar outros que estão numa situação talvez mais resolvida do que a nossa, mas isso não é de Deus. Haja com mansidão, deixe Deus ser Deus e cuidar disso tudo. Novamente, versículo 23. Dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Novamente, não temas, eu sou contigo. Claro que tinham se passado alguns anos aí, mas relembre as promessas. Relembre uma promessa aí e diga para todo mundo. Tem alguma promessa para a sua vida, para essa semana? Quem se habilita aí a falar uma promessa? Oi? Deus efetua o querer e o realizar. Legal. Nunca jamais? Nunca jamais te abandonarei. Legal. Vão ouvindo e vão relembrando. O que mais? Oi? Fala a frase. Ah, Hebreus 13, é a mesma coisa. Isso mesmo, né? Legal. Ali tem um contexto também, um pouquinho antes também de financeiro e tal. Então, é uma promessa muito legal nessa área também. O que mais? Estou convosco todos os dias. Hoje à tarde, amanhã de manhã, quinta-feira, ou aí já ele vai deixar e vai se ocupar com outros? Não, vai estar com você para todo sempre. O que mais? Não temas. Sou contigo. Legal. O que mais? Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, porque estarão por todos sempre, por todos os séculos me servirão para sempre. Não é uma coisa boa também? Pensar que a gente já tem um filho, tem a vida, e mesmo morrendo, vamos ter essa dimensão, essa perspectiva da eternidade? Temos aí um irmão que recentemente partiu para a glória, 54 anos, pai de dois filhos adolescentes. Como é que resolve isso, né? Essa certeza da eternidade. Que mais? Mateus, não andeis ansiosos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em relação a um filho que está aí longe dos caminhos do Senhor, Deus está vendo? Deus está cuidando? Descansa. Filhos que foram ensinados no caminho do Senhor, ainda quando for velho, não se desviará. Tem aí, não vou dizer uma promessa que é no sentido literal, de que Deus vai ter que cumprir, mas tem a segurança de que a palavra ela vai agir nesse coração ainda. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. É leve, mas você é leve nada porque você não está passando por ela. Deus diz que é leve e momentânea, porque a vida que Deus tem é muito mais do que esses anos que passamos aqui. Aquele que pratica a palavra de Deus, que é operoso praticante, qual que é o finalzinho? Ele será bem sucedido em tudo que realizar. Está realizando alguma coisa? Sem dúvida. Seja operoso praticante. Isso funciona. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. 1 João, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Tem medo aí, medos de espíritos malignos? O maligno não toca. Você pode sofrer influências externas. Mas tem alguém lá dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler todo mundo junto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso. Levantou um altar, adorou. Você já adorou e louvou por estar desempregado nessa semana? Você disse: obrigado, Deus, porque estou doente? Obrigado, Deus, porque está difícil lá em casa?
Sabe o que é isso? Não é loucura, não. Para o mundo é loucura, né? Você se alegrar em todas as circunstâncias. É uma ordem de Deus, porque aí te ajuda a não ficar esmagado pelo problema, mas entender que Deus está permitindo com um propósito maior. Isso te ajuda. A gratidão, ela já resolve muitos dos nossos problemas interiores, do coração, da mente. Deus, obrigado porque está difícil. Tô começando a entrar em dívidas, hein? Difícil fazer essa oração, né? Mas isso é um coração que entende que não é nada à toa, nada acaso. Sua vida não está indo ao léu porque ninguém está no controle dela. Tem um Deus que tem as rédeas e muito bem seguras nas mãos dele. Mas tem promessas que são somente para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus é você viver e guardar a sua palavra. A graça de Deus é sobre todos, mas tem algumas coisas reservadas para aqueles que amam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E se esperar no Antigo Testamento não é uma atitude passiva. Eu vou ficar na minha rede lá esperando. Não, esperar é ter fé ativa. Ativa, obedecendo aquilo que você já conhece da palavra de Deus. E aí, todo mundo, então Abimeleque, no final do capítulo, diz: o Senhor está com você, não tem jeito. A gente está aí brigando, invejando você e tal, mas o Senhor está com você. Os outros têm reconhecido que o Senhor está em você? E no final eles têm que se dobrar, admitindo publicamente ou não, mas dizer: esse aí não tem jeito, esse aí é do Senhor e vai embora. É gostoso, né? Quando a gente ouve isso. A gente tem um pequeno grupo lá em Santana e tem uma senhora, especialmente aí, que está sedenta, ela vem e está vibrando com a palavra de Deus. Quinta-feira passada, quase assim, deu vontade de fazer o apelo, você quer, né? Porque ela está assim, tá, vamos esperar mais um pouquinho, talvez ainda não está maduro, né? Mas, e ela fala: nossa, eu venho aqui, me sinto bem, a gente lê a Bíblia e tem alguma coisa, e vocês, e não sei o quê, não somos nós, nada, é Cristo, é obra de Deus. Mas é gostoso quando você percebe essa atuação de Deus na vida de alguém, e aí você não conclui que a pessoa é isso, aquilo, tchan e tal. Às vezes no exercício de um talento, de um dom, e você olha e tem que olhar e falar: é Cristo que faz isso, é Deus. E é tão gostoso reconhecer Cristo em vocês e naquilo que vocês têm sido e feito no reino de Deus. E a última crise aí é um filho que deu dor de cabeça para Isaac e para Rebeca. As duas esposas que ele tomou se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Não é uma realidade também? Filhos que se desviam do Senhor, filhos que se metem em encrenca, e aí como é que a gente faz? Não está aqui a solução, mas eu diria que o contexto é para dizer: se apegue nas promessas de Deus, descanse, você fez aquilo que podia ter feito, são escolhas, mas confie, descanse, ore, se apegue nas promessas, porque Deus, ele é capaz de reverter, de mudar. Está cheio de história para dizer que isso é real, é verdadeiro. Apegue-se no Deus, que é o teu, o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente, se os músicos querem já sentar lá para a gente cantar esse hino. Bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e as águas rujam, os mares e tudo mais, parece que é um tsunami que está acontecendo lá no Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem pessoas que vão passar por uma cirurgia essa semana. Outros estão tristes por causa de um filho que andou aí fazendo coisas que preocupam demais. Outros estão tentando administrar as dívidas. Outros estão tentando administrar problema de falta de trabalho, de dinheiro. Outros apreensivos com outras novidades aí. Alguns com interrogações: o que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Seja sensível a Deus. Se apegue à palavra, tenha fé nele, lembre-se das promessas, não tem coisa melhor. E Jesus não fez questão de pegar todo mundo do lado dele, que simplesmente por número. Ele falou: olha, é isso aí, vocês querem? Não, não queremos. Os discípulos, vocês querem? Tu tens as palavras da vida, a gente não vai para outro lugar. Então olha, ninguém nesses centenas de anos encontrou um refúgio melhor do que o nosso Deus. Então vamos cantar em pé esse hino.